Alô, galera!
Olha aí, pessoal, hoje a gente tá com Prime Video aqui, trazendo um convidado, olha...
Especialíssimo, vamos falar de um negócio que meu irmãozinho já participou.
É, o LOL, se ri, já era!
E que o cara que veio aqui hoje também participou, então o papo vai ser muito legal.
É isso aí!
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Um Minutinho.
Só Um Minutinho, segundo melhor podcast do mundo e do Brasil e quem sabe do Rio de Janeiro.
Mas hoje nós estamos chegando no lugar do melhor podcast do Brasil.
O melhor.
Porque hoje o pessoal do Prime Video, ó, nos abraçou.
Olha, deu um carinho, deu um chamego na gente.
Deu um carinho.
Deu um chamego.
Deu um chamego.
Trouxe para a gente aqui... Um cara que está na nova edição de um programa que meu irmãozinho já participou.
Sim, sim, o LOL.
LOL Brasil.
Se rir já era.
Se rir já era. Inclusive, já vou deixar aqui porque não me convidaram.
Não agora. Convidaram, é mesmo. Da primeira temporada te convidaram, você não pôde, né? Porque você tava trabalhando.
Não pôde ou não quis?
É, não, não pôde. Mas com certeza o pessoal do Prime Video já sabe. E olha só, sem mais delongas, a voz você já ouviu quem tá aqui, né? Já
sabe. É verdade. Ele que é sucesso no LOL, que é sucesso no Multishow, sucesso no Prime Video, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, na internet.
Nem faço.
Não sei nem como é que arrumou tempo pra estar aqui, mas já que ele veio, graças a Deus, muitos aplausos para Lindsay Paulino!
Seja bem-vindo, meu irmão!
Gente, eu amo essas apresentações. Ele que faz sucesso, não faz porra nenhuma. Mas na internet, então, nunca.
É que a gente aprendeu com o Faustão, sabe?
Ele é só famoso, pô.
Só faltou dizer, especialmente pra Dona Maria da Cantina.
Ele diretamente de Montes Claros, Minas Gerais.
Oh, não falo no minha cidade errado, não, hein?
Montes Claros.
Montes.
Tipo, Montes Claros.
Montes Claros.
Mineirinho.
Norte de Minas.
Montes Claros, que inclusive, não é nem Mineirinho, não. É mais baiano
do que é mesmo. Esse aqui tem um problema, ele tem um problema de... Que sofre muito, que é de Alagoas. O pessoal fala, ah, legal, perto de...
Do Maranhão,
mas não sofre tanto.
Mas Montes Claros é no norte de Minas, quase um pezinho na Bahia, entendeu? Por isso que a gente tem esse sotaque. Eu não sei se eu ainda tenho sotaque de Montes Claros, né? Você acha que eu tenho?
Acho que tem um pouco.
Não sei, porque eu fui ficando cada vez mais bicha, né? Com o passado vai. E esse ano eu vou mariconar, né? Que eu faço 40 anos.
Caraca.
Mas nem parece, né, gente?
Mariconar.
Vocês nunca ouviram esse verbo?
Mariconar. Eu já ouvi, que tem um amigo meu lá de Marcelo Galisteu, que ele fala assim, a bicha quando fica velha, ela vira maricona.
Então, mas é a maricona. Agora tem, aí você conjuga o verbo, entendeu?
Mariconar.
Mariconar.
Eu maricono.
Exatamente. Eu vou mariconar esse ano.
Mas 40, Lice. 40.
40, com muito botox, com muito preenchimento. E com vários peels e vários tratamentos.
Jejum intermitente.
A gente vai fazer jejum intermitente. Porque a bicha, a bicha se cuida, né?
Tem que cuidar.
Porque, gente, não. Viver o mundo da bicha, vocês não iam querer, não.
Por quê?
Uma cobrança muito... Assim, tudo bem que já desconstruiu bastante coisa. Hoje tem a ala das ursas, tem a ala... Tem várias...
Ó, é o sucesso, doutor.
Ok, o sucesso na ala das ursas.
Nossa, se você for numa festa de ursa... Você vai pegar homem pra caralho na bote.
O Kib esses dias fez um vídeo me dando uns pega. Pô, tem que ver, meu irmão. Bombou.
Não,
perdi dois meses.
Aqui, você não tá longe, não, viu? Você também vai bombar. Você
também é.
Ô, Cacatal,
não é só Cacatal nessa porra, não.
Ed, você vai fazer sucesso demais na festa dos ursos. Pode ir.
Vamos pra uma festa. Leva
vamos,
gente.
Leva a gente. Vamos.
Elas não atacam, não. Se você falar assim, não, eu sou hétero, eu falo, não. Sério? Não parece? Não parece?
Caraca, mano. Tu começou a tua vida, eu assisto você desde a época da Frozen.
Mentira. Ah,
desde que eu era criança. Desde que eu era criança.
Pesquisaram.
Que pesquisaram? Eu sou amigo de Gustavo Mendes.
Ah, é?
Eu conheci você há muitos anos atrás. A Rosa Doméstica do Zelo. Eu amava aquilo.
Sabe o que é bom? O Lindsay tá 40 anos, ele acha que ninguém sabe.
Ai,
não, você pesquisou.
Não, gente.
Aquilo ali, tu tava em Montes Claros ainda?
Não, eu já tava em BH. Eu fui pra Belo Horizonte. Porque quando eu nasci lá em Montes Claros, eu falei assim, gente, eu não tô cabendo aqui, sabe? Aqui eu preciso ir embora. Não é que a cidade é pequena, não. Não é. Tem 500 mil habitantes, hein? Um polo.
Sim.
Industrial. É, não, mas agora falando sério, porque eu era muito viada quando eu era criança. Muito. E graças à minha avó pensa. Pra, é, minha avó tem 81 anos hoje. Na época, minha avó costureira. E aí eu pegava aqueles panos lá de. Os panos, né, que ela fazia, que ela costurava. E já pegava o pano, já enrolava, que eu já fazia um vestido maravilhoso atrás. Apanhava depois. E... Tadinho. Fazia vários modelos, fazia o vestido, colocava, fazia desfile. O dia inteiro eu falava assim, ai, gente, eu acho que eu sou bicha, né? Mentira, eu não achava que eu era bicha, mas eu achava que eu era. Eu era diferente. Eu era estranha.
Ah, entendi.
Eu era um pouco estranha. Eu falava, será? Será que eu sou uma bicha? Mas aí, o que é que acontece? Aí chega a adolescência, todo mundo começa a namorar e tal, não sei o que, não sei o que. E você sabe que a bicha, ela não sabe que ela é bicha, né? Quem conta pra gente que a gente é bicha é o colega, né? Na escola.
É. Ah, eu acho que
aí você... chegou um colega e falou assim, você é viado, né?
Assim?
É. Aí eu chorei.
Tadinho.
Aí eu chorei, acho que eu chorei. E depois eu fui falando assim, eu preciso ir embora. Eu acho que se eu ficar aqui, eu não vai rolar. E aí eu queria agradecer, pra qual câmera? Eu queria agradecer ao meu professor de inglês, Marconi Araújo. Nem sei, cadê a bicha mais? Eu tinha um professor... eu tinha um professor de inglês maravilhoso. Bichésima. E aí ela adorava chegar na sala dando close, sabe? Ai, porque eu estava na Inglaterra e lá pronuncia Watson. Aí eu lembro que ela dava o close dela e tal, não sei o quê. Aí quando eu comecei a... Quando eu tava no terceiro ano estudando pro vestibular, o Marconi me chamou. Ó, olha essa cena. Me chamou numa sala com ele e falou assim, você vai embora daqui. Você vai embora porque você tem muito talento e você não vai fazer faculdade de jornalismo, de nada aqui. Porque eu ia fazer jornalismo. Você não vai... Porque a bicha, o que é que acontece? A bicha, quando... Na minha época, né? A de hoje maravilhosa. Já nasce dando pinta, já sabe o que é. E tudo. Mas naquela época, o que restava pra bicha era jornalismo e publicidade, né? Que você falava assim, ah, isso é criativa. Joga ela na
publicidade. Vai fazer jornalismo. Vai fazer jornalismo.
E como não tinha publicidade lá na minha cidade, eu fui fazer jornalismo. E aí o Marconi virou pra mim e falou assim, você vai embora, você tem que ser ator. Você é muito talentoso, não fica aqui. Porque se você ficar aqui, aí você vai formar. E aí? Aí você vai casar com a mulher. Aí você vai ter uma família e vai estar aqui. Daqui, pensa você aqui daqui 20 anos. Aí eu... Essa bicha, ela...
É sábia.
Ela é sábia.
Te deu os caminhos da, o caminho ela das
me
pernas.
Deu, ela me deu o caminho da luz. Aí eu fui e falei assim, ah, vou embora, né, bicha? Aí eu fui e falei lá em casa, falei com a minha avó. Minha avó maravilhosa, gente. Minha avó...
Qual o nome dela?
Joana.
Dona Joana, maravilhosa.
Minha avó maravilhosa. Aí ela me botava em tudo, no conservatório. Aí a bicha tocava flauta, tocava piano, tocava violão, fazia teatro. Era, eu era toda da arte. Era toda, nossa, era toda.
É muito artista.
Eu era uma bicha excêntrica.
Só nunca?
E cantava, e dançava, e dublava. Aquele show da Xuxa. O show da Xuxa,
é isso
pra
que
quem nasceu na década de 80, que aquilo ali, você sabe, né? Eu até falo isso na minha peça, que tinha aquela lenda urbana que a boneca da Xuxa matou muitas crianças na década de 80, né? Só não matou as bichas, que ela tinha dó das bichas. Porque as bichas... Pensa, uma criança viada sozinha num quarto com uma boneca da Xuxa. Eu não queria mais nada da vida. E eu passei por uma coisa que tinha a Barbie Hair, que era aquela boneca... Vocês são hétero, né, Barbie, gente? Agora que eu lembrei. A Barbie Hair era uma boneca que ela era só a cabeçona dela.
Ah, eu conheço.
Numa base rosa.
A Eliana teve uma dessa.
Teve, a Eliana teve também.
Copiada.
Copiada da Barbie Hair.
É. Na dela era...
Eliana Hair. Na...
É, minha tia tem um salão de beleza com esse nome.
Eliana Hair.
Teve propaganda.
Não, mas a Barbie Hair era uma...
Era só
uma boneca que era só a cabeçona. E aí tinha uma base rosa, assim, ó, cheia de acessório. Aí você penteava, fazia escova, fazia várias coisas. Aí minha prima tinha essa boneca. E aí eu pedi à minha mãe, deixa eu ir lá na casa de tia. Mas era pra ver a Barbie Hair, né? Que era o acontecimento. E aí quando eu chegava lá, aí eu tinha um tio, demônio, que percebia. Olha!
Todo momento... Que isso? Franguitas e batata.
Isso aqui é tudo dedo de jeito.
Isso aqui é o quê?
É franguito.
Frango? E esse aqui é batata. Então, eu tô seguindo uma dieta low carb e, infelizmente, eu não vou... Ah, que não vou o quê? Afinal, nós comemos a batata toda. Menino, aí eu ia pra casa da minha prima só pra ter oportunidade de brincar com a Barbie Ré. Mas o meu tio, naquela época, já percebia que eu era viada. E o que que ele fazia? Eu espero que ele tenha uma... Que ele esteja vivendo uma vida bem desgraçada hoje. Porque o que que ele fazia? Ele via... No meu olho, ele via meu olho brilhando na hora que eu enxergava, na hora que eu via a Barbie Ré, e ele falava assim: os dois, vai brincar lá fora.
Porra.
E aí minha prima largava a Barbie Ré e nós dois ia brincar lá fora.
Ah, pessoal, não.
Ô, gente, que vida foi essa que eu tive, bicha?
Você que tem uma Barbie Ré em casa lacrada, manda pra esse cara.
Não, eu tenho.
Você comprou uma Barbie
Ré? Ela.
É mesmo?
Mas ela... Ah, não posso dar spoiler, porque eu tô falando coisas da minha peça, gente, que eu tô com espetáculo novo.
Ah, então, por favor, fala do teu espetáculo aí, mas já tá em cartaz já?
Tá em cartaz.
Tá onde?
Tá no Teatro Procopio Ferreira, de sexta a domingo, e depois eu vou pro Rio de Janeiro. Vocês estão gravando, é dentro do Rio de Janeiro?
É dentro, aqui
é o
Rio.
Qual é o tempo e o espaço? Aqui é Rio, né?
Aqui é Rio.
Aqui é Rio. Só pra gente contextualizar. E depois eu venho aqui pro Rio de Janeiro, no Teatro Claro. Teatro Claro Rio.
Tem temporada ou é...
São dois finais de semana, final de janeiro. Porra. E São Paulo eu tô até agora, 11 de dezembro. Que eu não sei se esse programa vai estar no ar, gente, ainda.
Vai,
né?
Vai de, dezembro.
Se Deus quiser. Se o na verdade, se o editor quiser.
Se o editor quiser. Ah, então... Ai, vai cortar a parte que eu falei da minha peça. Ah, gente!
Não vai.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês dois fazem... O Multishow juntos. Vocês dois são irmãos, né?
Não,
ele é meu cunhado.
Eu sou cunhado.
Ah, é cunhado. Eu trabalhei com o Lindsay. Eu fiz também o Treme Treme, na época.
Mas a gente não contracenava.
Mas conheci o Kaique Luna, que foi sua dupla, né? Tipo, da mesma forma que a gente é dupla, a gente trampa junto, a gente é muito amigo. Você e Kaique também. Tipo, era uma amizade linda, viu? A Baby, a Rose, né? É foda.
E você sabe que a gente se conheceu no camarim, né?
É mesmo?
Uhum. Eu não conhecia o Kaique. Conhecia que ele já fazia Lady Kate, né? Ele fazia o Clayton.
Isso,
é maravilhoso. E aí, a gente... No primeiro dia de gravação do Treme Treme, tinha uma cena que era de nós dois, né? Da Baby com a Rose. E aí, no camarim, a gente ensaiando e tal... inventamos um bordão na hora, que era aquele... Engraçado, banana... Aí o diretor falou: nossa, isso é muito bom, tem que ter mais cena de vocês e tal. E aí...
Fizeram um
spin-off. Viraram a dupla.
Teve um spin-off, né?
Teve depois, virou Baby Rose.
Opa, caraca.
Não tem um guardanapo aqui não pra guardar meu chiclete, não, gente. Porque eu tô com vontade de comer a batatinha.
Bota aqui. Vai.
Não, não vou fazer isso com você, Ed.
Vai, cara. Bota aqui. Vai. Ele foi limpar.
Ele limpou a bala. Ah, gente, pra fazer a bolinha.
Vai pegar com a mão também.
Porque como é que coloca essa batatinha, esse negócio aqui? Eu não vou comer nenhuma.
E é muito bom, que logo depois que a gente falou do Kaique, a gente deu uma gargalhada. Isso que eu acho que é...
Mas o Kaique é isso.
Ele é isso.
O Kaique é isso. Às vezes eu tô na balada e tal, e assim... Nossos personagens são muito conhecidos pelo público LGBT, LGBTQIAPN+, tá? Olha. Você já sabe falar isso rápido?
Não, mas você sabe?
Desafio.
LGBTQI?
LGBTQIAPN+.
LGBTQIAPN+.
Isso. LGBTQIAPN+.
Ai.
Acertei? As pessoas vão falar assim, o N é o quê?
Neutro.
Porra, mas chutou bem pra caraca.
Chutou bem pra caraca.
É isso, não, mas chutou um
gênero neutro. Não binário?
Não binário.
Não binário.
Não binário, é verdade.
Mas o que a gente tava falando?
Que o seu personagem é muito forte no público LGBTQIAPN+.
Ah, não vai esquecer nunca mais.
Perdi.
E aí, as pessoas sempre que me veem falam, o Kaique e tal, não sei o quê. Mas eles sempre vêm nessa, sabe? O Kaique, eu falo, não, gente!
Ela pra cima, cara.
Ela é linda, ela é maravilhosa, tá rindo da minha cara aqui agora, gente, meu.
O celular, pode atender isso. É despertador. Isso é o remédio.
Despertador. Querem ver qual é o despertador? Comprar pilha, pregador. Não, menino, deu um BO que eu comprei um conjunto de talé lá, e aí o conjunto de talé veio todo embaralhado. 24 peças. É. 6 colheres, 6 galfos, 6 facas e 6 negocinhos de... 6 colherzinhas de sobremesa. É. Veio 18 colherzinhas de sobremesa, 2 colheres, 2 facas. Falei, gente...
Caralho! Quem é que come tanta sobremesa?
Não sei, sei, eu acho que foi sobrando. Foi, eles foram captando e foi tacando numa
promoção,
caixa só.
Promoção.
Não sei. Aí eu fui e falei assim, nossa. Aí eu fui lá na loja, falei, moça, veio tudo embaralhado. E quem tinha me atendido foi uma bicha. Que as bichas sempre me atendem, gente. O bom de ser bicha famosa é isso, porque ela sempre quer me ajudar, sabe?
Tudo teus fãs?
Tudo, tudo elas querem me ajudar. Porque a Xuxeta, que é outro personagem que eu faço, que é o que eu tô em cartaz, minha peça nova.
A Xuxeta, ela é do Chilindró.
A Xuxeta, ela é do Chilindró, de um outro programa. Inclusive, se você quer saber se a pessoa, se o cara é gay, você fala assim, você conhece a Xuxeta? Se ele falar, não, não é gay.
Você conhece a Xuxeta?
Ou eu então... conheço a Xuxeta porque você...
Oh, o Gustavo Mendes.
Ah, você imita o Gustavo Mendes?
Imita,
não, mas eu tô zoando, óbvio, tô fazendo brincadeira. Mas assim, a bicha que não sabe quem é a Xuxeta, ela tem que perder a carteirinha dela de bicha. Não, porque é um personagem que ficou muito... É muito dessa geração, né? Das bichas de hoje e tal. E eu falo isso porque tem gente que nem, não me chama nem pelo nome. Fala Xuxeta na balada. Ah, Xuxeta, não sei o quê, não sei o quê, Xuxeta.
Mais do que a Rose?
Mais do que a Rose. Caraca. Mais do que a Rose.
Mas a Rose apareceu ali num momento porque não se criava muito conteúdo, principalmente de humor, que a gente viveu um momento do humor ali que era muito humor ultrapassadão. E sim. Foi uma vanguarda de humor com o público LGBTQIAPN+, não foi?
Foi.
E era muito legal porque, tipo, eu via, eu tava muito próximo do Gustavo Mendes nessa época, ele me apresentou você, e eu via muita gente que não fazia parte do movimento LGBTQIAPN+, mas que curtia também seu trabalho. Então meio que você deu uma furada na bolha, não foi também? Você, tipo, esse personagem é muito foda também.
Era legal porque a Rose, ela é, né? Uma empregada doméstica hétero, mas que ela militava pelos gays.
Sim.
Porque o único... o público, os patrões dela, que eram gays, tipo, exaltavam a Rose, né? Pra ela, eles eram, tipo assim, os filhos, né? Ela tinha o maior prazer de cuidar deles, porque lá ela se sentia bem, ela se sentia amada. Os gays falavam que ela era bonita e tal, não sei o quê. Então, a Rose, eu acho que foi por isso, assim, também. Porque não era mais uma bicha, entendeu? E que naquela época era sempre colocada como a escandalosa, estereotipada e tal.
E também, tipo, porra, você... Que ano foi que você criou?
2008...
Que tipo, você imagina, 2008 o quê? 14 anos atrás. Ainda tinha muito de quando se retratava que a bicha era aquela coisa...
Não, não podia falar nem bicha, né? Eu lembro que quando eu fiz o primeiro vídeo da Rose, era Rose Doméstica das Bichas, aí eu encontrei uma bicha lá em Belo Horizonte, que trabalhava numa rádio e tal, aí a bicha falou comigo assim, não bota bicha não, fala bi, das bio, bi, mas não fala bicha não. Até a palavra bicha... incomodava, né? Porque era usado como xingamento, né?
Sim.
Inclusive, o algoritmo do Instagram, ele gonga a gente, tá ligado, né? Se você escreve bicha, ele...
É mesmo?
É verdade.
Porque ele ainda identifica como xingamento.
Ele identifica que é uma bicha, que é de bicha pra bicha. O Chico, entendeu? É a bicha escrevendo bicha.
O Júnior Chicó passou pela mesma coisa também. Ele tinha um plantão, e aí ele falava plantão da
gente. Era o Viado News.
Viado News. Aí cortaram também.
Mas, de certa forma, o algoritmo também, ele tá entendendo que pode ser um xingamento, né? Então...
De uma certa forma é importante.
Em outras proporções também, tipo, quando eu chamei chamando na bota de gordão uma vez, o Instagram me deu um bloco. Eu tomei um bloco também. Porque ele entendeu o gordão.
E eu tinha que falar, o Instagram fez bem mesmo.
Parabéns, Instagram. Mas eu fiz um vídeo uma vez falando assim que eu era bicha, muito bicha, não sei o que, que eu tinha orgulho de ser bicha e tal. Aí eu falava a palavra bicha, sei lá, 500 vezes. Aí o Instagram removeu meu vídeo. Aí tá lá, vai contra as diretrizes, não sei o que. Aí você pode contestar, né? Aí eu contestei, falei assim, eu sou bicha. Aí passou uma semana, voltou.
Será que lá no Instagram tem um setor das bichas?
Pra analisar.
Imagina. O setor dos gordos.
Tinha que ter. Se não tem, tem que ter.
Mas eu acho que tem. Deve ter.
Tem que ter.
Deve ter. Ou então tem, tipo assim, uma supervisora bichona, né? Maravilhosa.
Imagina ela recebendo.
Ela dentro do Instagram.
Eu sou bicha, vô. Essa me ganhou.
Essa aí ganhou.
Essa daí.
Ou então fala assim, se conhece uma tal de... É linda. Ih, essa é bicha do... Libera ela. Libera o Instagram dela.
Inclusive tem umas...
Gente, desculpa, te interromper. Não, foi. Quando uma bicha interrompe uma coisa, é o quê? Bicha explain it.
Não, é LGBTQIA, mais explaining.
Que é você me interromper, no caso, né? Mas eu te interromper é o quê?
É gordofobia.
Gordofoplanet.
Gordofoplanet. É o que eu ia falar, porque você, com essas músicas também, eu falei até quando você chegou aqui, no Instagram teve duas músicas que você postou, acho que na época da pandemia. Não, foi daquela do... Mídia colocação.
É, trechinho, né? De música, paródia. Boate colocação. Um salto 15 no pé. É disso que as bichas gostam. É isso que as bichas querem. Você sabe que você tem que ter um grave aqui. Você sabe que a gente vive um processo de afinamento da voz, né?
É.
Quando você vai se dando conta, vai se empoderando, sua voz vai subir os tons, né? Porque eu, na adolescência, eu conversava mais grave aqui.
Olha!
Inclusive, eu não sei nem fazer mais o grave que eu tinha, que eu fui perdendo. Musculatura, né?
É
musculatura
tipo um processo mesmo. De puberdade das bichas.
É um processo de puberdade das bichas, porque você tem vergonha da sua voz fina. Uhum. Então, você, pra ser aceito nos grupos,
você
tenta segurar sua pinta, entendeu? Então, você passa uma adolescência meio que...
Então, quando você era estagiário ainda, você...
Eu era uma bichinha, eu era uma bichinha mais contida, uma bichinha mais dura e tal. O seu pescoço, você não mexe direito. A pessoa fala assim, Lindsay, você vira todo duro, entendeu?
Vai todo,
não,
né?
É hoje, não é hoje, não. Você fala assim, não é?
Lindsay!
Linda! Tem uma... Tem uma piada maravilhosa que é quando você fala assim, bicha, na Zara.
É.
Fala assim, bicha. Aí viraram três atendentes, três manequins. Você sabe? Você sabe que só trabalha bicha lá, né? Só trabalha bicha. Eu vim gravar um dia. Eu moro em São Paulo.
É isso aí.
Saiu agora quentinha.
No ar-condicionado, marinando no ar-condicionado.
Maravilhosa.
Parece que tá mastigando uma borracha daquela que ela apaga lápis e caneta.
e rosa.
Quantos anos você tem?
31.
27.
Nossa, vocês são muito novinhos, né, gente? Vocês lembram daquela borrachinha que tinha nos anos 80? Era uma borrachinha quadrada, branca, e aí tinha um desenho de... Ela era perfumada. Vocês não viveram a...
Ah, sim, uma tranca que tinha
cheirinho. A borrachinha perfumada?
Sim, essa eu vivia.
E um desenho
da
era...
Da moranguinho?
Da moranguinha.
Não, a moranguinha também. Eu acho que é mais... Ela,
mais
ela
da nossa época.
É mais da sua época.
É que eu sou de Sandy Júnior pra cá.
Você é de Sandy Júnior pra cá? Eu cresci com Sandy Júnior, gente.
Você foi Sandy Junista?
Gata, eu tinha o cabelo do Júnior. O Júnior mudava o cabelo, eu cortava o cabelo. O Júnior aparecia num show que eu falo assim, um programa de TV. Eu falava com a minha avó. Vó, faz essa roupa. Faz a minha roupa. Faz essa roupa pra mim.
Sua costureira.
Minha avó costureira. E aí eu ia no centro de Montes Claros, comprava o pano e chegava minha avó fazer a roupa pra mim, o look do Júnior. E detalhe, Júnior naquela época não era um look que você vai em qualquer lugar, né? As calças boca de sino dessa largura, a blusa gola rolê coladinha, o Montes Claros, o calor do cão... E eu com a blusinha, agora rolê toda colada, calça boca de sino, eu tenho uma foto, eu podia ter trazido essa foto. Aí, menina, eu ia pra igreja.
Calma aí.
Que eu era do grupo de jovens. Toda bicha foi de um grupo de jovens.
Mas católico ou evangélico?
Católica.
Católica.
Eu era do grupo que se chamava EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Entendeu? Que é onde você tá lá, vivendo toda a sua bichice, e a palestrante tá lá assim, que Jesus tá quebrando agora todo o homossexual. E aí você faz
isso. E você só espera ele te levar, né?
Tá quebrando agora todo o mal dessa adolescente que tá batendo muita palma em casa. E você tá lá assim.
Batendo palma.
Porra, tô falando de mim. E aí você começa a chorar, você chora, pede perdão. Fala, meu Deus, ai, perdão. Não, gente, eu tô rindo aqui, mas foi sofrido. Mano, é bom rir dessas coisas depois? É. Mas foi sofrido. Aí você chora, até que o dia, querida, que você decide não chorar mais. Aí, gata,
ninguém
vou
segura.
Te falar, ninguém segura. E eu Lembra daquelas... Antigamente, na época das eleições, uhum. o povo, os políticos faziam as camisas, uhum. né? Aquelas blusas de político, sim, com aquela sim. malha bem vagabunda.
Sim, sim.
Era o que aquilo, gente? É...
Taquetel? Não, não.
Não é taquetel. Ah, taquetel é bom.
É... bermuda.
Sei lá, aquela blusa branca que é transparente.
Transparente, sim, exatamente. Né? E aí, o povo deixava lá em casa. Eu tenho um primo, que ele é vereador, 500 uhum. anos. Ele sempre deixava as blusas lá. Aí, um dia, o que, é que eu fiz? Eu customizei uma blusa toda. Eu peguei a blusa, cortei a gola dela aqui, pra ela ficar com o ombro de fora. Um ombro de fora. Juro por Deus. Cortei aqui, ela ficou com o ombro de fora. Eu tinha umas medalhas que eu ganhava. É, medalha de natação, uhum. esse negócio e tal. Eu ranquei os
coisas, gente.
As bolas. Deixei só as correntes. Minha avó era costureira. Peguei uma ali, uma agulha. Aí costurei, dei um pontinho aqui. Vinha a correntinha aqui, vinha um pontinho aqui. E aí eu fiz
um charme.
Aqui, assim, sabe?
Olha.
Um coisa... E aí, eu tô lá na porta da minha casa, brincando assim. Maravilhosa. Meu pai passa de carro. Eu lembro dessa cena. Eu devia ter uns 10, gente. 10 ou 10. Meu pai passou assim. Aí eu lembro que ele... Ó, ele aqui no carro. Aí ele fez assim, ó. E seguiu. E eu continuei dando minha pinta, mas eu sabia que era ele. Eu falei assim, fudeu. Aí depois eu só escuto uma ré. Voltando. Aí ele falou assim, vem cá. Aí eu fui, né?
Tadinho!
Tadinho, rasgou tudo, menina. O negócio que... Tira isso! Rasgou e eu... Não! Não, é minha roupa de paquita!
Tadinho!
Catando minhas coisas, chorando. Nossa, eu fui muito sofrida, gente. Eu sou uma bicha sofrida, mas o bom que eu transformo isso tudo depois nos meus textos do teatro, né, gata? Aí as bichas vão, caem de rir, choram. Porque assim, ó, nos meus espetáculos, a bicha vai, né, achando que ela vai só rir. Que ela vai rir, nossa, vamos numa comédia, a comédia da Rosa. Ah, não vou na festa da Xixeira e tal. Chega lá, querida, que eu vou na ferida delas, dessas coisas que toda bicha passou. Aí, porra, vim uma comédia, como é que eu tô, viado?
Sai chorando. E na Xixeira tu conta tuas histórias, nessa peça que você tá fazendo.
Tem algumas histórias minhas, mas igual eu falei,
é o universo ali.
A maioria das bichas já passaram por tudo que a gente conta, que eu conto. Ainda mais a bicha dos anos 80, nossa, a bicha dos anos 80, ela sai assim, assistiu Fernanda Montenegro, não dando, fazendo Hamlet.
Pois é, que eu acho legal, é muito legal. É, conhecer melhor a sua história. A gente trabalha junto também no Tô de Graça.
Ah, é? Vamos não, falar é, disso. A gente não, tava falando disso
e
aí, na
Não, e é muito legal porque ele é desse jeito.
24...
Não, ele é desse jeito. E é muito divertido trabalhar com você, cara. É muito legal. É muito importante também falar isso, que você é um cara sensacional pra trabalhar junto. E é muito divertido. E eu me sentia sempre muito à vontade com você em cena. E porque é muito legal ver, às vezes, a gente pega um roteiro como o Multishow, né? Tem essas coisas de pegar um roteiro e o que, que a gente faz? E todas as vezes eu vi esse cara resolver o problema com uma cara engraçada, com um jeito engraçado, com uma fala. Tem uma parada que eu vou lembrar... Que era o seguinte, é muito legal, porque isso marca a gente, né? Às vezes esquece, mas a gente tava no episódio, e aí eu tinha uma fala, e nessa fala, ninguém me respondia. Era tipo, eu só falava e acabava a cena. E aí, olhei assim, eu falei com o Lindsay, ele disse, ah, é meu nome, deixa que eu te ajudo nessa. E ele faz o views, que assim, aí ele fez assim, ó, a resposta dele. Ficou o silêncio, ué, vai ter que ver isso. Aí ele chega no meu lado e fala assim, sou advogado, Pablo. Sou advogado, deixa comigo, deixa que eu sou advogado. Do nada, ele nunca falou nada do personagem dele ser advogado, nem nada. Aí ele improvisou na hora e a gente gargalhou de rir. Porque é só pra ganhar, é só pra gente estar junto, entendeu? Então eu acho muito legal, é muito legal quando a gente, nesses momentos que a gente tá numa dificuldade, vem alguém com a tua generosidade e salva a gente pra melhorar a nossa piada, então eu acho que isso é mais foda ainda. Então é muito importante pra poder falar isso, né, nesse... Que você tá no LOL também, que eu participei do LOL, e é muito legal porque eu sempre tive certeza que você ia ter que ser chamado pra isso. Porque,
para?
Pro LOL também. Porque pra mim, hoje, você é um dos caras mais engraçados, não só do Multishow, mas de qualquer lugar que você faça. É certeiro. Isso aí é de verdade mesmo.
Não faz propaganda.
Tô fazendo propaganda porque tem que fazer. Tem que fazer. Não sei por que ainda não tem, ó. Alô, pessoal, por que que não tem um filme ainda com esse cara como protagonista? Por que que não tem uma série com esse cara como protagonista? Vamos fazer. Mas, é... Muito importante. Mas é muito bom você ter essa capacidade de improvisar. E eu acho que o Multishow, E falando assim, o Multishow dá essa bagagem pra gente de
Mas você também resolver. É muito assim, né? Acaba que a gente vai criando uma bolhazinha pra trabalhar mesmo. Uhum. Com o tipo de humor que você tem afinidade, com as pessoas que você tem afinidade, tudo. E você é um cara de humor, de um humor específico e um humor mais pro público hétero, uhum. que eu dou risada, entendeu? Então, pois por é. Isso que a gente tinha essa troca boa, né? Não tô de graça
e
também.
E é muito legal, pô, o Andy, a Bel, o uhum. Rodrigo, a Evelyn, a Graciane também era legal.
Não, gente.
É de verdade, é um local muito carinhoso uhum. ali. E eu acredito que quando você foi pro LOL, eu lembro que quando eu voltei do LOL, você falou, caraca, assisti, pô, muito legal, muito divertido, porra, deve ser muito difícil. Não, mas é verdade.
É muito bom. Quem inventou isso, hein? É a Amazon. Quem que inventou foi na China, né? Que eu li uma coisa. Foi na China?
Foi na China, depois teve. Eu vi o mexicano. Você chegou a assistir outros LOLs?
Assisti. O australiano, você já viu?
O australiano, assisti o italiano.
O italiano eu não vi, não.
O do México foi o meu primeiro que eu gosto muito, de Eugênio Derbys, que é o cara que apresenta lá. É o Tom Cavalcante do México.
Alô, L Brasil!
Como é que é o?
Muito bom.
LOL Brasil, alô, você aí, será que é cartão vermelho? Será que é cartão amarelo? Será que ele vai ser expulso? Daqui a pouco você vai ver!
Inclusive, você que nunca assistiu LOL, Se Rir Já Era, pra mim, um dos melhores programas de humor da atualidade, está no Prime Video.
Hoje o LOL, Se Rir Já Era, eu acho que é um desejo de todos os comediantes.
É verdade.
Porque eu acho que a primeira temporada, a galera ficou assim, ai, será? Será? Porque é um reality, né? Então, tipo, eu detesto coisa que eu tô sendo julgado, entendeu? Que eu tô... Que tem um vencedor. Sim. Eu detesto coisas que tem vencedor.
Que gera uma competição.
Aí eu ficava com o pé atrás. Eu falava assim, ah, gente, será esse negócio de ter vencedor? Porque no humor a gente não tem isso, né?
A gente é tão... Isso, né? Não tem competição.
Não tem competição. A gente é tão ali no jogo, né? Inclusive pra ajudar o colega a ser...
Isso aí.
Cara, assim, sem demagogia, não é querendo fazer a bonita, não. Mas eu fico muito mais feliz quando eu faço uma coisa que o outro fique mais engraçado que eu.
É porque você, você exalta, né? A comédia toda, você exalta. Você para pra rir da piada do colega, ao invés de pensar numa, a gente fala muito sobre isso. Às vezes é melhor você parar e rir da piada do colega do que você pensar numa pra ser melhor que a dele.
Exatamente. Entendeu? E às vezes a sua risada, você rindo do seu colega...
Isso ajuda muito.
É engraçado, faz parte da cena também. O programa, pra quem nunca viu... Você pode. São quantos comediantes?
Dez comediantes
dentro de uma sala. E se rir, toma um cartão amarelo. Se rir de novo, tá expulso. Isso. A pessoa que conseguir ficar até o final vai ganhar ali a competição. O prêmio, na verdade, é revertido para uma
instituição de caridade.
Quem ganhou o seu foi
o
a Flávia.
Foi a Flávia Reis. A Flávia Reis, ela. Eu acho que doou pra Maré. O dela foi pra Maré, pra galera da Maré, que inclusive fez um clipe agora fodástico
na
Maré. Muito maneiro, o Rafa Vicente.
Ah, o Rafa Vicente.
É demais. Então, e legal pra caraca, porque é realmente foda isso que o LOL faz, sabe?
Quem foi que participou do teu?
O meu.
A segunda temporada que está.
Segunda temporada.
Estreou que dia?
Dia 2 de dezembro.
2 de dezembro, já está no ar no Prime Video.
Cara. Está no ar. Um elenco. Não, olha o elenco da minha temporada. É Grace Giannoukas.
Porra.
Sensacional. Porque é tua mãe.
Minha mãe, faz a minha mãe dando lá. A Grace, ela tem um negócio. Tu vai. Não, comigo.
Grace, maravilhosa. Grace, o Rafael Infante. Puta demônio, né?
Nossa, o Rafael Infante teve aqui no podcast. Assim.
É a perfeito. Perfeito!
O Prime Video foi lá no inferno e falou assim, deixa eu ver quem tem mais aqui de demônio. Vem Grace, vem Rafael, Gigante Léo
também vem aqui, nosso parceiro.
Bruna Braga, do stand-up.
Ela é ótima.
A Carol.
Carol
do Zócoli.
Carol Zócoli.
Sim. Mariana Armelini, que não precisa de nada.
Engraçada,
de texto.
Parada.
É a atriz sem texto, né? É a atriz que parada...
Ela é engraçadíssima. Já é engraçada.
Aí a gente segura aqui, mas aí só escorre
a urina.
A lágrima.
A urina só vai aqui. Tem o Ed também.
O Ed Júnior.
O Ed Júnior.
Pô, inclusive mandar um abraço pro Ed Júnior, que sofreu aí um racismo terrível, absurdo. Toda a solidariedade aí.
Maravilhoso, né? Foda.
Engraçadíssimo.
O Ed e tem também o Fábio Rabin também.
Fábio Rabin, do stand-up.
E tô esquecendo a Mati Lemos, maravilhosa do TikTok.
Eu quero muito que ela seja minha irmã em alguma coisa.
Quando eu vi a Mati, eu falei assim... O primeiro a sair sou eu. Quando eu vi a Mati, eu falei, vou sair. Porque eu tenho certeza que ela veio toda já armada pra puxar o tapete muito da bicha.
Como é? O que é mais difícil ali no...
Pera aí, gente, eu fui aqui. Sai uma potoca.
E guardanapo
não. Não sei se vocês falam potoca ou catota.
Potoca, catota, pituca.
Tem tempo que eu tô com isso aqui, né?
Não, tá não.
Então não?
Não. Você só tá sentindo.
O que é mais.
Saiu,
tá lindo agora.
Tá lindo, não?
Tirou o pelo, inclusive. Ficou bonito. Tirou os pelos.
Tirou o pelo do nariz. Vocês
já fizeram depilação cera aqui?
Não.
Vocês já fizeram?
Cera aqui?
É, com palito
tipo
de picolé.
Vira um pirulitinho, né?
Vira. Você nunca fez?
Nunca.
Passa por essa experiência.
Hoje. Daqui a pouquinho.
É o jeito mais fácil de ver Deus.
É o jeito mais fácil de ver Deus. Não é? É o jeito mais fácil de ver Deus. Desce aquela lágrima gorda que toda ator de novela
essa aqui,
quer pingão. Naquela cena. Ali você tem a lágrima. É aquela. E você consegue sentir peido a 400 metros de distância. Porque, ó...
Aumenta
a sua...
Uma coisa.
Como é que chama isso aqui, gente? É...
O alcance. O alcance do olfato.
Isso. O pelo do nariz também é o pelo mais comprido do corpo, né? Você puxa no nariz, dói no cu.
Porque, assim, na verdade, o pelo anal, ele cria uma caixa acústica ali, né? Eu falei até Eu falei isso no LOL.
Pelo anal.
Eu falei isso no LOL. É. Falei isso, só que eu falei com a cara completamente coisa. Cria uma caixa acústica ali. Por isso que a gente peida e não faz barulho. Já parou pra pensar? É. E porque isso é ciência, tá, gente? Porque você peida sem sentir. Agora, por exemplo, você pode ter soltado um peido e não sabe. Por quê? Porque o pelo abafa. Pensa a bicha que fez depilação a laser, que ela não tem nada. Um ventinho que era tranquilo, que ninguém ia ver, já sai assim, entendeu? Então, na hora que eu... Já sai porque você perde o tratamento
isolamento.
Acústico. Você perde todo o isolamento acústico na depilação a laser. Tá, senhora? Dorme com esse barulho.
Você mandou essa lá no olho?
Eu mandei.
E eles?
Aí eu mesma ri de mim e saí.
Mas tem isso demais. No meu teve isso também. O Igor riu dele mesmo.
Ô, Ed, sabe uma coisa que acontece? Às vezes você... Não sei se aconteceu com você. Às vezes você tá fazendo uma piada, uma coisa lá dentro. E aí, tipo, ninguém tá rindo. Mas você olha pra cara das pessoas. Você tá vendo que a boquinha delas... Elas estão um pouco
tá travadinha.
Assim. Só que você tem certeza absoluta que é bom, que é engraçado o que você tá fazendo. Aí você vai e ri de você.
Sim.
É, tem isso.
E aí, ó.
Que aí você vai.
E aí, essa boquinha aqui, ó, já é cartão.
É. Né? Isso que é foda. Porque se você faz isso aqui, ó. Já era.
Já era.
Você ri, já era. E
o foda também é porque.
Tipo... Mas sabe por que já era? Porque isso aqui é um presságio do riso, né? É. Se você tá fazendo um... Oh, eu usei essa palavra presságio. Ela é...
Eu quase corrigi falando pedágio.
Prenúncio. Ela quase falou prenúncio.
Não, prepúcio aqui não. Então, mas o... Porque o foda é isso. Se alguém... todos nós aqui fomos crianças terríveis, com certeza.
Eu era um
demônio. Na escola. Então, quando a gente ouvia assim, ó... Quem ri agora...
Ah, isso aí.
Vai ser expulso de sala, vai tomar uma tapa.
É aí que
então,
você
quando
ri.
Você entra num programa que aparece o Tom Cavalcante e fala: se ri agora, já era!
Aí já me dá vontade.
E mais nove contigo ali.
Mas quando eu sou proibido de rir, é que eu fico com vontade.
É pior, não é?
É pior.
A Flávia Reis ficou com dor, que ela falou assim, no outro dia, realmente. Flávia Reis ficou de cama.
No não, outro eu imagino dia, que ela, o abdômen.
A dor. Tensão.
De não poder rir,
de não
né?
poder rir.
E aí você imagina pessoas que têm uma vida... uma vida sem graça, né? Uma vida chata. Pessoa que não ri, pessoa amarga. Pensa, por isso que a pessoa é toda dolorida, né?
É porque é verdade.
Ela é toda travada.
Porque não ri. Porque o riso salva,
é
né?
Verdade. E o LOL, trouxe essa parada de trazendo os comediantes sem estar atuando numa série, num filme.
In natura.
Isso, in natura. E é muito legal, juntou 10.
Eles acharam que era isso, né? Que eu tava atuando.
Duvido. Duvido.
Quem tu achava que ia ser assim? Vocês vão ter que assistir, aí não vai dar spoiler aqui. Mas quando você viu o nome de geral... Inclusive, Se você assinar agora o Prime Video, você tem 30 dias grátis, dá pra você assistir o LOL, dá pra você assistir. Você tá com a série lá também agora? Já estreou?
Não, vai estrear ano que vem, eu acho.
Então, assim ele já paga a renovação também pra ver a série do
Não, mas com certeza o pessoal já tá recebendo esse e-mail. Quem tá comprando no... Vocês têm? Vocês compram?
Eu
muito
mano,
na Amazon? Sim,
muito.
Quando você compra qualquer coisa na Amazon...
Já manda já...
R$1 que você gastar na Amazon, já fala assim... Assine o Prime Video que você não sei o que, ttt.
Verdade, assim, ganhando.
Vale eu comprei pena. Agora um esse anel aqui, ó. Foi R$5. Já, já vê a mensagem. Olha. Você tem 30 dias grátis do Prime Video. Eu falei, obrigada, que Deus te abençoe.
Mas quando tu viu a galera assim, tu falou, porra, essa pessoa vai me fuder.
Mas pode falar?
Pode.
Quando eu vi Grace, eu falei, fudeu. É, quando eu vi Gigante Léo, eu falei, fudeu. Porque Gigante... Eu já... Quando eu conheci Gigante no Treme-Treme, no Multishow, uhum. A gente fazia cena Sim. junto. Então, quando você conhece a pessoa, é pior, né?
É pior.
É pior porque você sabe o calcanhar de Aquiles da pessoa, você sabe o que vai fazer ela rir. E aí eu falei, Grace, vou sair, já saí. Gigante Léo, saí também. Rafael Infante, eu tinha certeza que ia me matar de rir.
Surreal. O Infante que é maluco, maluco, né?
Surreal.
24 horas maluco.
E o Infante, eu falei assim, o Infante vai fuder todo mundo, porque ele ele é igual o Igor, né? Solta umas coisas aleatórias que...
Muito. Grita, vocês vão grita.
Do nada. É. Não, e as músicas? Do nada inventa uma frase de uma música? Não. Quem mais, gente, que eu falei assim?
A Mati, a própria Mati.
Mati, eu tinha falado.
Você falou até desse lance de você ser do meio LGBTQIA... É,
porra, PN+, agora um texto. LGBTQIA, PN+.
A PN+. Você falou que vocês, né, vocês estavam ali pra... Um se sentindo que ia perder pro outro.
Uh-huh.
Isso é ótimo.
E tem isso, né, também, tipo... chegou lá, você já era amigo do Defante.
Do Defante, do Igor.
Já era amigo do Igor. E aí, quando você vê um amigo...
Eu fiquei tipo, caraca, quando eu vi o Defante, eu tinha certeza que ia dar merda. A Bruna... Da Bruna Luiz, eu recebi um cartão amarelo, sabe por quê? Porque eu falei assim pra ela, vou te assaltar. Ela virou e me deu um beijo. Aí eu fiz um... Gota desde criança! Gota desde criança, autoestima lá embaixo, ganhou um beijinho e fez...
Gente, me conta uma coisa. Eu vi o Igor na primeira temporada, eu queria saber, ele é daquele jeito?
Ele é daquele jeito.
24 horas?
24 horas.
Que demônio, né?
Eu já vi o Igor triste uma vez. E aí ele veio falar comigo, pô, Ed, tô tão triste, sabe? As coisas estão tão difíceis na minha casa. E era só uma lágrima descendo. Ai, eu tô muito triste.
Tava ali nesse dia.
Ai, que garrão.
Mas é muito legal, porque chega um momento dele, olha, acho que acredito que tenha acontecido também com vocês, eu vi no trailer. E eu acho que tipo, todo mundo começa a ir andando assim. Todo mundo começa a andar sem rumo, porque não pode rir. E aí vira um manicômio.
Vira uma acho aula, que no né, começo, de no teatro. Comecinho que deve ser foda. Aquele comecinho que comecinho. Acabou de falar blau. Não pode rir a partir de agora. Tá, 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 tá,
na hora que tocar, não. Quando toca essa musiquinha, né, na bote.
O aí coração o cu vem. Look.
Você fica todo...
O meu uma vez tocou quando eu tava na geladeira. A primeira, pode reparar. Primeiro episódio, tocou, eu tô na geladeira aqui, ó. Poxa.
Não, aqui, o... E a galera começando a beber.
Ah, fica... É ruim.
Eu falei assim, não vou beber. É. Se eu tomar... É um gole na cerveja aqui, eu tô...
Soltinho.
Eu só fui beber quando eu fui eliminado.
Não.
Que aí eu falei... Aí não podia falar a sala dos eliminados... Não podia falar a sala dos perdedores. Não podia falar a sala... Quando tinha que falar a sala dos eliminados.
Sala dos eliminados.
Aí o Igor foi fazer o negócio e falou assim... Aí, ri e fui pra sala dos merdas, né? Aí o pessoal... Não, Igor. E foi lá. Mas assim, cara, eu achei maneiraço, porque eles deram... Deu ênfase muito bem nas piadas que a gente ouviu lá, sabe? O negócio do Defante de 4 com coisa... Não apareceu o ovo dele.
Que
foi o que eu vi. Eu saí
Você
pra do,
viu o
eu
ovo?
Eu saí pra do ovo. Ovo rosa, um ovo rosa goiaba. Um ovo rosa telha. Ninguém tem ovo daquela cor ali. Só se assim, andou plantando bananeira.
Não, mas ele fez clareamento, então,
com
né?
Com certeza. Ele fala que não, mas aqui, ó, Defante, a gente sabe.
É cueca Defante, de você fez clareamento, tá? É. Eu tô marcado pra fazer clareamento agora, não.
É mesmo?
Vou fazer dia... Vou
mas
fazer
era
dia
dos ovos, rapaz. Era do cu,
não. Não, mas a mesma pele ali do ovo, ela é meio parecida
mas
com a pele.
Mas quando você clareia o cu, você clareia o ovo?
Eu vou clarear só o furico.
Mas dá pra clarear o ovo.
Eu acho que dá pra clarear o ovo.
Nossa, dá pra clarear o ovo?
É, dá. Minha mãe disse que usar cueca copinho de algodão o tempo inteiro deixa o ovo rosa.
Ah, é?
A cueca copinho é aquela cueca asa delta, que nem biquíni asa delta de mulher, sabe?
Mas não tem cueca copinho mais, né? Não existe
tem,
mais.
Nem existe,
mas a gente não pode usar, não. A gente não pode usar, porque as coxinhas vai uma então, na outra e fica.
Mas é porque a minha cueca não é cueca copinho, é cueca jarra. Mas existe ainda. Cueca copinho de algodão, você passa óleo de amêndoas paixão. Um ademão, bota, deixa secando no sol, depois
passa. Mas eu vou perguntar meu médico se dá pra fazer no saco. Cara,
me fala porque eu
vou. Mas meu saco, ninguém vê meu saco. É. Agora o furi.
Cara, com certeza.
Tia, eu sou casado.
Casado.
Que não significa nada.
Oi.
Mas o que a gente tava falando?
Sobre o LOL.
Sobre o LOL. Nada. Não, bote. A gente tá falando sobre o LOL, claro! A gente tá aqui pra falar do LOL.
Quero o quê de mim também? É.
Então, inclusive, vamos fazer aqui, ó, pra vocês sentirem o gosto. Vamos botar a primeira edição contra a segunda edição e eu vou ser juiz desse negócio aqui.
Olha!
A partir de agora!
Você tá com o meu quente?
Oh, LOL Brasil, começando agora! Se ri primeiro, toma cartão amarelo!
Olha!
Se ri depois, toma cartão vermelho!
Olha!
A partir de agora está valendo! Estevam Abate não pode rir. E Lindsay Paulino também não pode rir.
Não, aí fudeu.
3, 2, 1, já!
Hoje, vamos sair? Nossa diária não tô de graça do filme.
É bom porque ele não tá no filme. E ele tá sendo cortado. Tira a mão na boca! Tira a mão na boca!
Vamos, mas antes eu queria cantar pra você aquela música de quando a gente se conheceu. Oh. A música de quando a gente se conheceu, amor.
Qual?
Sentada na calça da diva, de bonequinha, seu black.
Amarelo também, os dois! Já tomaram amarelo!
Já tomaram dois! Eu também não!
Ah, é verdade, porque você fez aí!
O primeiro!
Então, é, errei primeiro!
Ih, está rolando aqui. LOL Brasil, se ri já era. Cadê a JK? Que tá na farofa?
Clarice,
falou. Clarice, ó, não renovou. Vem a JK.
JK.
Vou dar aqui no remoto. Ah, pra Clarice, pra JK.
A JK também. Vamos lá.
Vamos lá. Segundo round.
E aí, vamos ou não vamos?
Bora, irmão.
Irmão é foda.
Cunhado.
Cartão amarelo.
Meu Deus, eu fui.
Não, aqui, não, mas não é LOL. No LOL a gente já tinha
Já tinha muito tempo.
Porque isso aqui, ó.
Mas é por isso que eu jogava a técnica pra cá, ó.
Aí fazia isso.
Não, minha técnica. Eu não fazia o sol, né? Eu ficava aqui, ó. Eu fumava meu cigarro de ódio aqui, ó.
Fumava meu cigarro,
De ódio.
Puro ódio na nicotina.
Ih, os dois riram. Cartão amarelo pros dois! Os dois foram eliminados!
Vamos pra sala dos merda agora!
Lembrando, se você quiser ver o LOL, o clima é isso aqui.
É isso, cara.
Essa maluquice aqui.
É, gente, é isso.
Já tá no ar, tanto a edição do Labote, que é a primeira temporada, mas agora estreando. Estamos aí na semana de estreia, nos primeiros dias de estreia da edição do Lindsay.
Ô, Ed, deixa eu te dar uma dica.
Dei até duas.
Ô, Amazon, chama Ed. Se você um dia, ou qualquer outro comediante, fazer a vozinha, né, velho? Sempre. Você sempre pega. Você não sabe quem você vai pegar, mas alguém você vai pegar.
I wanna know you!
Acabou! É. Já geral meia hora no chão.
A gente tem um que é assim, ó. Não sei o que você quer lá, ele.
Sim!
Você tá maluco?
Oh, é uma bobagem, né? Mas toda vez na hora que eu faço...
Isso é um também, inclusive, uma coisa da LOL. Vocês aí que vão participar futuramente. Okay. Essas coaches, coisinhas...
Coach,
a gente vai entender isso. Ó, essas coisinhas... Vamos. São essas coisinhas que fazem a diferença. Porque às vezes você prepara uma grande performance, mas às vezes é um aqui, ó.
Verdade.
É uma exatamente, sala que te fode.
Exatamente.
Eu já percebi isso. Na minha, o Yuri se ferrou assim. O Yuri se ferrou numa frase que ele mesmo falou, eu olhei pra ele, ele achou engraçado e riu.
Mas é porque é meio que isso. Como você falou no começo, o LOL, não é, o cara não tá atuando, o cara não tá sendo um personagem.
In natura.
O cara tá ali in natura. Então, vem um negócio que tu acha engraçado na tua vida normal, já era, filho. Cartão amarelo.
É, já era. E quando você escuta o
Will,
a sirene,
você não sabe.
Fica tudo vermelho, você fala assim...
Vamos ver agora quem agora foi que riu. Ih, rapaz, será que é amarelo? Que será que é vermelho?
E ele vindo no corredor.
Que é uma pena. Que pena. Mas ri assim, o riso quando ele vem, ele não dá pra ninguém.
Eu cheguei e fui comprar uma lata de tinta, uma coisa boba até. Eu tinha voltado da LOL e falei, né, pro Ed do Tom e tal, aí fui comprar uma lata de tinta pra minha casa, pra pintar.
De tiner?
De tinta. Tiner, olha. Uma lata de tinta. Aí eu fui querer um tom, uma cor, né? Uhum. Aí eu falei assim, eu quero um tom mais claro, um tom... Aí o Ed, ele quer esse tom aqui. Aí ele pega, bota a foto do Tom Cavalcante no celular e faz assim. Aí o cara olha, eu começo a rir, ele falou, não, rapaz, o tom do terno dele.
LOL Brasil!
Ai. E soltou o slogan no final.
Ai, que maravilhoso, cara. Muito bom, cara. Lindsay, vamos falar da sua peça também.
Ah, eu acho que tinha que encerrar. Eu vou ficar aqui.
Vai, não fica, isso aí. Eu já queria trazer Lindsay, você sabe, muito
sim,
tempo.
Sim, é muito tempo.
Fala agora... isso pra todo mundo que vem, né?
Não, eu falo...
Nossa, eu queria te trazer um tempo.
Mas eu queria, cara. Eu que tu sabe que eu falei que tinha até no camarim na época. Você sabe, é muito bom ter você aqui.
Porra.
Me fala dessa peça aí, porra. Xuxeta...
A peça, é, os fãs de Chilindró, né?
Uhum.
A Xuxeta... No espetáculo, eu conto a história da Xuxeta antes de ir pro Chilindró.
Uhum.
Então, a história do espetáculo são as...
Antes dela ir presa.
É, ela mora numa cidadezinha do interior. Toca o terror na cidade, ninguém aguenta ela mais lá. Sai da cadeia a hora que quer. Toca o terror. E aí, ela é transferida para um presídio de segurança máxima, que é o Chilindró.
Uhum.
E aí, são as 48 horas dela antes de ir pro Chilindró. Então, o público vai... É a Xuxeta, que todo mundo já conhece do programa, mas é o antes dela, entendeu?
Pô, que maneiro.
É um spin-off no teatro.
Exatamente.
Caralho, que maneiro.
E é você sozinho?
Não, tem mais dois atores. O Paulo Vitor e o Augusto Portes, que são dois amigos. Inclusive, eu escrevi o espetáculo... Pro Paulo Vitor, que é um amigão meu de anos já, de conhecer ele em Belo Horizonte.
Uhum.
E o Augusto é um amigo de São Paulo. E aí eu escrevi pra fazer com eles dois, entendeu? Uhum. Na verdade, eles são duas bichas que estão presas com Xuxeta, né?
Ah, entendi. Então, essas 48 horas antes...
Antes dela ser transferida.
Uhum. Que foda,
você,
cara.
Você já fez stand-up, não?
Nunca.
Eu acho que ele faria bem.
Eu acho que eu não faria.
Por quê?
Não sei, eu acho que de cara limpa eu não sou engraçado.
É, porque todo mundo que vem do personagem acha pensa isso, né? É, mas não, você... Porque assim, todo o seu time...
Sério?
Seu time é perfeito pra... Sobe no palco, conta toda a tua história, uma horinha
aí. E assim, eu não... Eu... É porque o stand-up, o Júnior Chicó, ele faz mais direcionado, né? Pro público e tal. Foi um dos primeiros que eu assisti, assim, que eu amei.
Sim, ele é maravilhoso.
Amei. Porque rola essa identificação, né? Tipo, ele conta casos que aconteceu com a gente e tal, tal. Então, eu acho que eu fui criando uma resistência com o stand-up, assim, comigo mesmo.
Uhum.
De falar, acho que não vai ter graça eu, sei lá, contar uma história de coisa que aconteceu comigo. Não sei se as pessoas vão rir.
Eu acho que chegou já esse momento.
Acho que já tá nessa
hora. Acho que, inclusive, depois dessa peça da Xuxeta, pode vir você. Lindsay Paulinho, que eu acho um nome foda
até
também.
Até porque tu tem muitas histórias da Xuxeta que são tuas, tá ligado? Então, tipo...
Da Rose também.
Da Rose também. Inclusive, falando do Chicó, Chicó também está com o especial de stand-up dele.
Sim.
No Prime Video também.
No Prime Video, cara. Isso é foda.
Primeiro comediante brasileiro LGBTQINAP+. A fazer um especial.
E sabe o que é foda? Eu tava no primeiro show que o Chicó falou assim no palco. O meu namorado, porque ele sempre durante o texto ele falava minha namorada, ou ele não falava nada.
E ele conta isso, né?
E aí eu tava no dia, tava eu, Aaron Pinheiro, uma galera da Star Comedy na época, ele fez e a gente falou: namorado? Ela falou, e foi um namorado aí. Eu falei, caralho, que foda, Chicó. E o Chicó é um cara realmente, é um cara incrível e merece
engraçado
tudo.
Engraçado demais.
Tudo, tudo que é de mais incrível.
Não,
que
gente,
que
o Chicó é maravilhoso. Ele foi na minha peça, acho que beijão, final de semana passada. Chicózinha.
Maravilha. Chicó que vai vir aqui também.
Vai.
Chicó tem que vir. Não, Chicó é uma palhaça. Como eu que amo, pode, né?
Eu amo,
deixa eu contar, Chicó, eu casei, né? Casei.
Oh, meu Deus.
Ah, peraí, deixa eu só tirar. Senão o povo confunde com as coisas que eu comprei na Amazon. Aqui, ó. Peraí. Aí, agora eu tô
mais. Agora tá livre.
Agora dá pra falar que eu casei, né? Aí eu casei e tal, fui passar lua de mel em Madrid. Olha. Na Pride.
Chique.
Não é chique, não. Na Pride.
Na Pride?
Tá? É.
Na parada gay.
Na parada LGBT.
LGBT. Isso. Desculpa.
Aí, fui passar lá. Aí tô lá, maravilhosa, na festa e tal, eu com os meus amigos e tal, não sei o que, não sei o que. De repente, tô vendo uma bichinha ursa, assim, quietinha, dançando do lado. Quando eu falei, Chicó?
Mentira.
Do nada. Do nada a gata tava lá.
Chicó em Madrid. E sabe o que é mais doido? Ele tinha ido visitar a Croácia.
Foi nessa época.
É, ele foi visitar a Croácia, foi visitar alguns outros países ali. E aí, tipo, tinha um dia de folga. E esse dia de folga era o dia da parada LGBTQIAPN+.
Uhum.
E ele saiu da Croácia, foi pra Madrid, foi pra parada e voltou pra Croácia.
Caralho,
só pra ir pra parada.
E nem sabia que ele ia encontrar...
Um cara que mundo pequeno do caralho.
E ele nem sabia. Aí ele tá assim, o que vocês estão fazendo aqui? Porque é uma festa, né? Já viu como é que é festa de bicha?
É uma festança.
Quê? O quê? Aquele viadeiro, aquelas... Piruzal, com meus amigos.
Piruzal.
Um viadeiro de bicha. E ele, mulher, o que a senhora tá fazendo aqui? Eu falei, minha lua de mel. Bicha, lua de mel aqui no meio dos machos. Falei, uai, gata.
E agora vocês se encontrarem, que
mundo é? É, que mundo porra, pequeno a gente se encontrar. Caraca. Mas vai muito brasileiro, né? Ainda mais na Pride, vai muito brasileiro. Não, eu recebi mais os parabéns lá na Pride em Madrid do que no meu próprio casamento. De tanto, toda hora vi uma bicha, você casou, né, bicha? Parabéns! Nossa, acompanhei tudo no Instagram, que casamento lindo! Nossa, toda hora surgiu uma bicha. Nossa, irmã, casou, né, mana? A gente se chama tudo no feminino, tudo de mana, né? Tudo.
Isso já é um texto de stand-up mana. Foda. Sim, pô.
Falando sobre isso, isso já é legal, cara.
Pois é, mas aí, pros hétero, né, legal. Quer faz bicha?
Não, mas porra, mas
tá acostumado a ouvir.
É errado. Mas acho legal falar de você. Se você subir e falar de você, contar a sua vida.
Sua
história. Até porque você também, pô, na rua, você falou que no final... Tem uma paradinha que faz chorar. Acho que se fosse você também, cara.
Daquela vez que estava aqui, você não vai ao teatro, né, Nabote?
Eu não assisti, mas
você
eu lembro.
Você não vai ao teatro,
eu sabia,
né?
Que ele ia lembrar disso.
Você vai ao teatro?
Eu vou. Eu faço stand-up ainda.
Qual foi a última peça que você assistiu?
A última peça que eu assisti foi a da Maria Clara Gueiros. Super Falcão, lá em São Paulo.
Qual foi a última peça que você assistiu, querido?
A Bruxinha que era boa.
A Maria Clara Machado.
Maria Clara Machado.
Porque eu tô te falando que você não
sabe. Você fez mesmo? Você fez o Pedrinho?
Não, eu não fiz Pedrinho.
Não fez Pedrinho?
Você fez Pedrinho?
Não.
Você fez quem?
Eu fui o moço que ajudava.
Beuzebu, então, né?
Não, eu carregava a arte do pessoal. Era pra batidor.
Não, eu fazia bruxo.
Tu fez bruxo? A bruxo ou bruxo?
Bruxo, Beuzebu.
Ah, você fez Beuzebu no uhum. Bruxa que era boa?
Porque tinha as... Mentira, eu não fiz, não.
Ah, tá, mas seria do cara.
Porque tinha Beuzebu terceiro, que é o chefe das bruxas, entendeu?
Mas eu vou, é que eu não fui na sua peça, mas eu de verdade, vindo, você vai vir quando da Xuxeta pro Rio?
Pro Rio.
Então, eu vou assistir o da Xuxeta. Vou levar você pra assistir comigo.
Vamos.
Gente, eu sempre faço essa pergunta pra... Porque... A partir do momento que você vai pro Instagram chamar os outros pra assistir seu show e sua peça...
E você não vai...
Faça o seu dever de ir também ao teatro.
Essa pode cortar, viu? Mas eu vou assistir Xuxê.
Não, é porque assim, além de gostar muito... Eu amo teatro musical, amo. É, além de gostar de ir ao teatro, né? Eu sou assim, eu falo assim, não, se eu tô aqui enchendo o saco dos meus seguidores
e eu vou
durante um mês falando, ai, vai minha peça, ai minha peça, minha peça, aí posta vídeo da peça, é o flyer, é o não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não vou, porra!
E tá cheio, né? E tá lotando.
Porra!
E tá lotando.
Tá, de vez em quando dá uns...
Dá umas duas sessões, abre uma sessão extra, às vezes.
E uma turnezinha pelo Brasil, não vem, não?
Então, o stand-up é fácil fazer turnê, né?
É porque
é só vocês e...
Mas você tem cenário, você tem...
Ah, caralho. Quando eu estreiei minha peça em Belo Horizonte, em 2013, como a Rose veio da internet e fazia esse humor direcionado para as gays, quando eu estreiei minha peça em BH, só ia bicha, só ia gay. E aí, um dia, os dois seguranças do teatro, que estavam na porta assim, né? Ficava lá com os dois guarda-roupa lá assim, né, e tal. Aí eu cheguei, e pra fazer peça na sexta, eu chegava de barba e fazia a barba no camarim.
No camarim.
Aí eu cheguei e tal, e tipo um banner da Rose gigante na porta e tal, pra peça. Aí eu tô chegando com a mochilinha e tal, aí o segurança falou assim, você é da produção? Eu falei assim, aham, tô entrando. Aí ele, tira uma dúvida nossa aqui. Por que só vem viado nessa peça, você sabe de quem que é esse menino, essa bicha que faz essa peça aí, é o quê?
Perguntou pra você?
Perguntou pra mim. Pô, só vem viado, né, véi? Aí, e o BH, né? Só vem viado, né, Zim?
Só vem viado aqui.
Não, mas não falou, fala tipo assim, você. Achando ruim, não, entendeu? Achou com, falou, tá. Com, falou com curiosidade. Ô, Zim, só vem viado, né, Zim? Tipo assim, mas tá, de, mas tá tranquilo. Aí eu falei, só vem bicha. Aí eu falei, você sabe que eu sou o ator, né? Que faço a peça. Você tá zoando.
meu. Que eu tava barbudão.
Mentira, sou. Eu sei não, sou. Falei, sou eu que faço a peça. Aí ele, mas por que só vem viado? Falei, não, porque a personagem ficou famosa na internet. Só as bichas que assistiam os vídeos e tal, por isso. Aí o que aconteceu? As bichas foram assistir achando que era uma peça pra elas. Agradecer todas as bichas, meu povo, que a gente vai ter que foi assistir. Achou que era pra vocês. Acharam que a peça ia ser direcionada pra elas. Aí sai o quê? Chorando. Fala assim, minha mãe tem que assistir. Ai, a Rosa é minha mãe. Ai, a Rosa é igual minha tia. Ai, é igual minha madrinha. É igual não sei quem. Aí na próxima semana, a própria bicha que foi e saiu chorando, voltava com a caravana de 400 pessoas da família dela. Entendeu?
Aí, as mães de toda a vida.
As mães, todas as tias, todo mundo, e trazia todo mundo. E aí foi assim, 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 assim. Hoje eu tô com 10 imóveis na região dos Jardins.
Não tem mais ingresso até 2024.
Hoje eu não tenho onde colocar mais, sabe, meu dinheiro. Coitada, gente.
10 anos desse
meu nome. Batatinha do Mac. Ou não pode falar McDonald's?
Não pode. Do Prime? Isso aqui no é o Prime, é o lanchonete do Prime mesmo.
E pior que é da Bob's, né?
É do Bob's? Não é do Bob's, é? É real?
A batata do Bob's tá muito boa.
Melhorou, então. Melhorou. É porque a batatinha do Bob's era podre.
É porque eles focavam só no milkshake. Aí perderam o milkshake e tiveram que focar nas outras coisas.
Ah, né? Daqui a pouco perto da batatinha vai ter que focar no quê?
Uma geladinha com esse frescor do ar-condicionado.
Ele dá,
faz toda a diferença.
Lindsay, muito obrigado por ter vindo aqui hoje.
Ai, gente.
Irmão.
Foi bom pra caralho.
Obrigado demais. De verdade. Estou ansioso, confesso que... Não vou falar nada. Faz o seguinte, QR Code tá aqui na tela.
Em algum lugar aí.
Você vai entrar nesse QR Code, se você for novo assinante Prime, você vai ter 30 dias grátis. Dá pra assistir o Nabote na primeira temporada, dá pra assistir o Lindsay na segunda temporada, com um elenco incrível nas duas temporadas. Dá pra você assinar e falar, agora que eu sou assinante, chama o Celso Russomano e pede o Ed Gama na próxima temporada.
Boa, meu irmão. E de verdade, eu fico muito feliz do Prime Video, de estar fazendo toda essa parada bacana e trazendo um monte de comediante engraçado, divertido, de verdade. Não,
vamos dominar, hein? Vamos dominar o Prime, hein?
Vamos dominar o Prime, Alô, Prime Video.
Alô, Prime.
LOL se ri já era.
LOL se ri já era, nós estamos dominando aí o Prime, hein?
E é isso, se o 1 foi ótimo, o 2 é tipo, o 1 é bom, 2 é melhor ainda.
3 é bom demais.
Então a gente 4... espera que tenha...
Muitas temporadas.
Vem, Maíra Brasil! Já tá os filhos do... O filho do Lindsay.
O filho do Nabote. Exatamente. Todo mundo participando.
Todo mundo participando. Poxa. E tem um elenco incrível, como a gente falou. Grace Janoucas, Rafael Infante,
Gigante Léo. Fábio Rabin, Mariana Armelini, Bruna Braga, Carol.
Carol Armelini. Vai ser muito legal. Se você ainda não viu, você que já viu, já sabe que está muito legal.
Porra, cara. E, meu irmão, muito obrigado pela sua presença.
Gente, prazer.
De verdade, tá aqui. Sabe que eu gosto muito de você. Tô falando isso de coração mesmo. Acho você um dos maiores, de verdade, da nossa geração. Quero, o que eu puder assistir de você, eu vou assistir mesmo. Quero que tenha muita série, muito filme seu, porque você é um cara merecedor e do bem. E é isso que a gente gosta. A gente traz pessoas assim,
é verdade,
que tem um coração imenso e que é muito engraçado. Você, pra mim, de verdade, é um dos caras mais engraçados do Brasil. Então, muito obrigado, meu irmão.
É isso aí.
Tamo junto.
Faço na bota as minhas palavras. Muito obrigado por vir aqui esse humilde espaço conversar com a gente.
Essa lanchonete.
E saiba, aqui a gente sempre tem uma brincadeira que a gente fala, a gente, que nem videogame, a gente desbloqueia o personagem e depois a gente pode jogar outras vezes com o personagem. Então você tá desbloqueado aqui.
É isso aí.
A hora que você quiser vir aqui no Só Um Minutinho, a casa é sua, venha brincar com a
gente. E alô, Porta dos Fundos também.
Comer batata frita murcha, comer
geladinho.
Geladinho. e o Porta dos Fundos. Vamos deixar esse recado.
Vamos botar.
Faz você o recado.
Tem como não,
pessoal? Alô, Porta Fábio Porchat, João Vicente, Gregório do Vivier, Antônio Tabet, Ian. Tem que um são, recado do Link.
Que são os donos,
você,
né?
Os donos.
Não conheço nenhum deles.
Melhor ainda. Então, que rapaz,
me contrata, gente. Pode me contratar. Mentira, eu tô em contrato agora com o Prime.
Ah!
Me contrataram.
Inteligência do Prime, hein? Muita inteligência.
Me contrataram. Agora eu, Ingrid e Lázaro Ramos. Somos os três. Entendeu?
É isso,
gente.
Fazer o quê?
Foi uma química ali que deu certíssimo.
É isso aí.
Incrível.
Senhoras e senhores, hoje no Só Um Minutinho recebemos Lindsay Paulino!
Cara, tô...